Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Primeira parte do pequeno expediente. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Ata da 4ª reunião ordinária de 2015, em discussão. Se algum vereador tiver alguma objeção do conteúdo da ata, manifeste. Ata aprovada. Ata da 2ª reunião extraordinária de 2015, em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção contra o conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Comunicado número 111-220-2015, Ministério da Educação, encaminhamento do Plano Municipal de Assistência Técnica de Extensão Rural, Emater, relatório anual de atividades de Emater, cópia do encaminhamento do relatório disponíveis na Secretaria da Câmara. Edital número 0102/2015 do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Planura, Minas Gerais.
Ministério da Educação, Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado número CM 111/220/2015, Brasília, 14 de abril de 2015. E o senhor presidente da Câmara Municipal de Planura, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Está em anexo aí para vocês verificarem. Mas vou ler aqui. Programa Alimentação Escolar para a Escola. Data de emissão 9/4/2015. Valor R$4.110. Alimentação Escolar Ensino Fundamental 9/4. R$5.040. Alimentação Escolar EJA 9/4/2015, R$ 180. Alimentação escolar, creche, 9/4/2015, R$ 2.940. Alimentação escolar, creche, 9/4/2015, R$ 2.940. PI, Benat, 9/4/2015, R$ 468.67. Penat 001, 9/4/2015, R$ 85.21. Penat 001, 9/4, R$ 127.82. Planura 15 de abril, Emater. E o senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. É com satisfação que encaminhamos a vossa senhoria, PEMATER, Plano Municipal de Assistência Técnica e Extensão Rural, onde são descritos o planejamento dos trabalhos desenvolvidos pela EMATER Minas Gerais, no ano de 2015, nesse município. Reconhecemos o destacado papel dessa Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades em intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável de modo especial, a dinamização do setor rural. Dinamização. Colocamos-nos à disposição, cordialmente, André de Oliveira Faria. A cópia do... Tem um anexo aí para vocês aí. Verificar aí. Edital número 01/2015. Conde Capla, Planura, Minas Gerais. Nomeia a comissão organizadora a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Planura, no uso de suas atribuições legais, nomeia a comissão organizadora para o início dos trabalhos no processo escolha unificada do Conselho Tutelar de Planura, Minas Gerais. Artigo 1º. Fica nomeada a comissão organizadora do processo de escolha unificada do Conselho Tutelar de Planura, Minas Gerais. Paula Regina Barbosa, executivo. Cíntia Fernanda Abreu, executivo. Régia Cristina Braga Brink, executivo. Betânia Alves Machado, sociedade civil organizadora. Ana Cláudia Martins Amaral, sociedade civil organizada. Edson Ribeiro, sociedade civil organizada. Artigo 2º. Considerando indispensável para o processo de escolha, fica convidada a servidora pública Andréia Maria Souza, Lígia Tamboruz, Karen Rani Barbosa Marcolino e o senhor Antônio Braga para ajudar nos trabalhos da comissão organizadora. Planura, 30 de março de 2015. Ana Cláudia Martins Amaral, presidente da Condiplaca.
Peço ao secretário que faça a leitura das proposições. Indicações de números 012 a 014 de 2015.
Momentinho, só que faltou ler aqui o processo de escolha do Conselho Tutelar. O edital número 02 de 2015 da Condicapa, Planura, Minas Gerais. Processo de escolha do Conselho Tutelar. A presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Conde Capla, Planura, Minas Gerais, e nos usos de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 139 da Lei Federal número 8.069, ECA, e a Lei Municipal número 1.038 de setembro de 2014. Capítulo 3º. Torna público o processo de escolha dos 5 membros titulares do Conselho Tutelar do Município e de seus respectivos suplentes a acontecer em data unificada em todo o território nacional, no dia 4 do 10 de 2015. Tem um anexo aqui, né?
Peço ao secretário que faça a leitura das indicações números 012 a 014 de 2015.
Indicação número 012/2015. Senhor presidente, a vereadora que essa subscreve, Célio Soares Lux, nos usos de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário a proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado ao expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo disponibilização de telefone público em frente à unidade básica de saúde do bairro da Vila Olímpia. Justificativa, essa indicação visa atender a necessidade da população e pacientes que precisar do uso de um telefone. Embora essa unidade ainda esteja em construção e o telefone público seja pouco utilizado atualmente, fará falta nesse local, visto que possuirá grande fluxo de pessoas. Assim, aguardo a vereadora signatar que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de da medida do possível atender a presente indicação. Planura 10 de abril de 2015. Célia Soares Lux. Indicação número 013 de 2015. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve, Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior, nos usos de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura e Assuntos Urbanos e Planejamento, juntamente com a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, seja implementado fiscalizações periódicas nos quintais e terrenos baldios da cidade. Justificativa, essa indicação tem como objetivo atender às reivindicações da população que está sendo prejudicada por doença. Exemplo, a dengue, cujo mosquito transmissor pode ser proliferado em quintais e terrenos mal cuidados. Além disso, a fiscalização ajudará na conscientização da população em cumprir o que rege o Código de Postura do município. Assim, aguardo o vereador signatário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Planura 24 de abril de 2015. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 014/2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, nos usos de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com a Secretaria de Esportes, seja disponibilizado profissional em educação física para acompanhar o pessoal da terceira idade nas atividades esportivas da Casa da Amizade. Justificativa, essa indicação tem como objetivo um acompanhamento dos idosos por um profissional nas práticas de atividades esportivas, visando o acompanhamento da saúde e na prevenção das doenças crônicas dos idosos que frequentam a Casa da Amizade. Assim, aguardo o vereador signatário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 24 de abril de 2015. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Projeto de lei número 003/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal e aos associar-se à Associação Nacional do Município de Sedes da Usina Hidrelétrica, AMUSH, e dar outras providências, que passará pela Comissão Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, para emitir seus pareceres verbais. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto. 03/2015.
Mensagem ao projeto de lei número 003/2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, tenho a honra de apresentar para apreciação desses números edis presentes projeto de lei que autoriza Poder Executivo Municipal a associar-se à Associação Nacional dos municípios, sedes de usinas hidroelétricas, AMOSUL, e da outras providências. A AMOSUL é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, apartidária, organizada sob forma de associação civil, que tem em profundidade a defesa e representação, inclusive judicial e administrativa, dos interesses e direitos dos seus associados, e conjunto ou isoladamente em assuntos que digam respeito à política energética e outros interesses de caráter geral que lhes venham afetar direta e indiretamente. Os objetivos da AMOSUL são acompanhar os processos e interesses da associação em trâmite perante ao Ministério e demais órgãos da Administração Federal e no Congresso Nacional, quanto à tramitação de propostas, projetos de lei e medidas provisórias de interesse dos seus associados. Representar, artigo 2. Representar os associados nas realizações e negociações com o poder público, no qual se refere à política energética nos âmbitos federal e estadual. Artigo 3º. Intervir e praticar deixar o anexo aí para vocês.
Pergunta ao presidente da Comissão Legislação, Justiça e Redação, presidente Luciano Machado, se dispensa o prazo regimental da matéria. Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Luciano Machado.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pergunta ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispensa, presidente.
Pergunta aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Projeto de Lei número 008/2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 1050/2015, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para emitir os seus pareceres verbais. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto. 092/2015.
Ofício do Gabinete, número 092/2015, planura 23 de abril de 2015. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Planura, Lucas Giovanni da Silva, excelentíssimo senhor presidente. Venho por meio deste encaminhar o projeto de lei número 008/2015, o qual altera a lei municipal número 1050/2015 e dá outras providências, solicitando a aprovação do mesmo em caráter de urgência e urgentíssimo. Colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Cordialmente, Paulo Roberto Barbosa.
Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Luciano Machado, se dispensa o prazo regimental da matéria?
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Luciano Machado.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pergunta ao presidente da Comissão Finanças e Orçamento e Tomada de Contas. Presidente, Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental da matéria. Pergunta aos membros da Comissão Finanças e Orçamento e Tomada de Contas. Adriano Roberto da Silva.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Projeto de Lei número 006/2015, que autoriza o Poder Executivo que cria no âmbito municipal de Planura estrutura para atendimento dos programas federais PAIF, Programa de Atenção Integral à Família, o SCAFEV, Serviço de Fortalecimento de Vínculo, e o IGD, Bolsa Família, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento da Cidadania e da Outras Providências, que passará pelas comissões Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos Municipais, para emitir seus pareceres no prazo regimental. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto.
Mensagem ao projeto de lei número 006/2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, venho apresentar a essa casa o projeto de lei que cria no âmbito do município de Panura a estrutura para atendimento dos programas federais PAIF, Programa de Atenção Integral à Família, e o SCFV, Serviço de Fortalecimento de Vínculo, e o IGD, Bolsa Família, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento da Cidadania da Outros. Os projetos em que o município tem adesão junto ao governo federal são de extrema importância para o desenvolvimento social do município de Planura, de modo que é necessário adequar a estrutura para que os profissionais habilitados e devidamente selecionados possam atender às exigências legais e à finalidade dos programas com a máxima eficácia possível. Nesse sentido, vê-se que o PAIF, Programa de Proteção do Atendimento Integral à Família, consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O serviço PAIF integra o nível de proteção social básica do SUAS. Já o serviço de convivência de fortalecimento de vínculos, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio-Assistenciais, a resolução do CNAs número 109/2009 é o serviço realizado em grupos organizados a partir de percurso, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. O SCFV organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. São considerados serviços de convivência e fortalecimento de vínculos o serviço para crianças até 6 anos, o serviço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, o serviço para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e o serviço para idosos. E o índice da gestão descentralizada é um indicador que mostra a qualidade da gestão descentralizada do programa Bolsa Família, além de repetir os compromissos assumidos pelos estados e municípios da sua adesão ao programa, como a gestão do cadastro único e das condicionalidades. O índice varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a avaliação da gestão desse processo. Com base nesse indicador, o MDS repassa recursos a estados e nos municípios para a realização da gestão do Bolsa Família. Quanto maior o valor gasto no IGD, maior será também o valor dos recursos a serem repassados. Por meio do IGD, o MDS espera incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão local do programa e contribuir para que estados e municípios executem as ações que estão sob as suas responsabilidades. A prestação de contas desses recursos deve ser registrada pelo gestor nas suas web, no qual também é respectivo Conselho de Assistência Social. Registra o resultado de sua apreciação sobre essas contas. A forma de apuração do IGD, os mecanismos de cálculo dos recursos a serem repassados e as sugestões para a utilização adequada dos recursos estão disponíveis no caderno do IGDM e no caderno do IGDE. Ademais, com relação a esses programas, vence que o município adere junto ao governo federal, verifica-se a sua transitoriedade, de todo modo que é necessária a criação de uma estrutura que atenda a demanda de forma pontual, mas de forma vinculada às atribuições desses programas, para que se busque a sua máxima eficácia. Nesse sentido, conto com a colaboração dos nobres edis para aprovação do presente. Anteciosamente, planura 14 de abril de 2015. Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei número 007/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2016 e dar outras providências, que passará pelas comissões Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Tomada de Conta, Obras e Serviços Públicos, para emitir seus pareceres no prazo regimental. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto.
Excelentíssimo, mensagem ao projeto de lei número 007/2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias, EDO de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada apreciação desse egrégio, parlamento, por intermédio de vossa excelência, o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2016. Com o fundamento da lei orgânica do município, a proposição estabelece as metas e as prioridades da administração para o próximo ano e ainda traça normas atinentes à elaboração da lei orçamentária anual. As propostas para a alteração da legislação tributária, a fixação da política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento, bem como as relativas a orientar a gestão da dívida pública e a captação de recursos para os órgãos da administração municipal. Em sua formulação foram contempladas as linhas estratégicas e as diretrizes de ação que informaram a elaboração do plano plurianual do município de Planura, relativo ao período compreendido entre os anos de 2014 a 2017. Essa agenda quadrienal, que contou com a valiosa contribuição dessa casa, mediante a sua aprovação nos termos da Lei número 1000/2013, abriga-se em suas múltiplas proposições políticas públicas e projetos governamentais que obtiveram promover o desenvolvimento humano com a qualidade de vida, induzir o crescimento econômico ambientalmente sustentável, incentivar o desenvolvimento do município e assegurar as boas práticas de modo a promover a excelência na gestão pública. O projeto, como de rigor, também guarda estrita observância aos preceitos à Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000, destacando-se os estabelecimentos de metas fiscais, a prévia avaliação dos potenciais riscos fiscais, bem como a fixação de critérios para limitação de empenho e movimentação financeira e as condições de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada. Ao dar cumprimento às prescrições do referido diploma legal, a propositura reafirma nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, traduzindo na intransigente defesa do êxito obtido no equilíbrio das contas públicas, reconhecidamente fundamental para impulsionar o desenvolvimento de Planura Minas Gerais, cuja superior finalidade é a de concretizar o interesse público e, em quem consequência, melhorar as condições de vida e o trabalho de toda a comunidade. Ao elevar a apreciação legislativa o presente projeto, o faço com o intento de não só cumprir uma obrigação constitucional, mas, sobretudo, de valer-me na legítima representatividade popular que essa casa detém para o debate crítico de suas proposições, de modo a subordinar as decisões políticas que lhe são próprias ao pleno exercício do controle democrático proporcionado pelo Estado de Direito. Expostas assim as razões determinantes de minha iniciativa, renovo a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração. Planura, 15 de abril de 2015. Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei número 001/2015. De autoria do Poder Executivo, altera a lei complementar 004/2015 e alterações posteriores, em especial a lei complementar 045/2014. Lei complementar barra 2014, que dispõe sobre a criação, extinção de vagas, extinção de cargos públicos já existentes, modificar a estrutura do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Planura e dar outras providências. Passará pelas comissões Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos, para emitir seus pareceres no prazo regimental. Peço ao secretário que faça a leitura da projeto.
Ofício do Gabinete número 72/2015. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Planura, senhor Lucas. Mensagem ao projeto de lei complementar número 001/2015. Excelentíssimo senhor presidente e ilustríssimos senhores vereadores, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 004/2005 e alterações posteriores, em especial a lei complementar 045/2014. Nesse projeto de lei estão sendo extintos diversos cargos e vagas para o fim de adequar a legislação municipal, para que possa ser realizado concurso público para o preenchimento das vagas do quadro efetivo de servidores neste ano de 2015. Desse modo, a presente lei apresentada impacto negativo no orçamento do município. Solicitamos a aprovação do mesmo em caráter de unanimidade. Cordialmente, Planura, 14 de abril de 2015. Paulo Roberto Barbosa.
Segundo substitutivo do projeto de lei número 018/2013, que autoriza o Poder Executivo a institui a gratificação mensal para os membros servidores efetivos designados para compor a comissão de licitação, pregoeiro oficial do município de sua equipe de apoio do poder líder do executivo de Planura e outras providências, que passar pelas comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento, tomada de contas, obras e serviços públicos, para emitir seus pareceres no prazo regimental. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 018/2013.
Ofício número 090/2015. Excelentíssimo senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura e vereadores, estamos remetendo a Vossa Excelência o substitutivo ao projeto de lei número 018/2013, que institui gratificação ao pregoeiro oficial do município de Planura e equipe de apoio e a comissão permanente de licitação, com a emenda alterada para instituir a gratificação mensal para os membros e servidores efetivos designados para comporem a comissão de licitação, pregoeiro oficial do município e sua equipe de apoio do Poder Executivo de Planura e da outras providências. A presente proposta se justifica pelas complexas e especializadas atividades técnicas realizadas que exigem conhecimentos específicos, constante atualização na legislação da administração pública, quando a contratadas com terceiros. Soma-se a isto a solidariedade na responsabilidade junto ao ordenador de despesas do órgão público, que pertence, conforme previsto o artigo 51, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. A referida solidariedade implica em responder civil, administrativo e penal perante ao Poder Judiciário e ao Tribunal de Contas do Estado. Por todo e qualquer ato enquanto pregoeiro, a responsabilidade solidária implica em responder enquanto pregoeiro com seus bens ou devolução em espécie aos cofres públicos, quando da ocorrência de erros, independente de boa ou má fé. Dessa forma, mesmo com uma conduta ilibada e idônea, poderá o Tribunal e o Poder Judiciário entender que houve prejuízo aos cofres públicos e decidir para responsabilizá-lo. A necessidade que o pregoeiro e sua equipe de apoio, constituída por 3 membros, e a Comissão Permanente de Licitação, constituída por 5 membros, tenha qualificação e habilitação específica para analisar documentos, formalizar processos, apreciar as propostas, negociar lances e responder aos recursos administrativos interpostos. Esses conhecimentos são imprescindíveis e exigem um perfil técnico das pessoas que irão desempenhar essas funções, pois os conhecimentos técnicos jurídicos permitirão adequar os atos praticados aos dispositivos norteadores da licitação. A função dos pregoeiros e equipe de apoio e comissão permanente exigem uma dedicação suplementar, além das funções que o cargo em que o servidor foi investido. A atividade do pregoeiro exige habilidades próprias e específicas, conforme estabelecido na Lei Federal 10.520/202 e a Lei Federal 8.666/93. A condução do certame, especialmente na fase de lance, demanda personalidade extrovertida, conhecimento jurídico e técnico razoáveis, raciocínio ágil e controle de qualquer situação. O pregoeiro não desempenha mera função passiva, abertura de proposta e exame de documentos, mas recabe inclusive fomentar a competição, o que significa uma economia considerável para a administração pública. O processo licitatório exige dedicação em função do grande volume de procedimentos e ritos legais e das especialidades envolvidas, bem como da profunda e criteriosa análise do processo, conhecimentos e obediência dos princípios e preceitos legais, não podendo ser eivado de vícios, tampouco erros e ilegalidades que irão repercutir seriamente na idoneidade moral de seus membros, ordenador de despesas e prefeito. Os órgãos públicos, mais do que nunca, têm o dever de primar pela lisura, competência e obediência aos princípios quando ao uso da verba pública, sem qualquer infringência da lei da responsabilidade fiscal e lesão ao erário público. Assim sendo, justifica-se a tal gratificação, já que os servidores, além da prestação de serviços relacionados ao cargo que ocupam na prefeitura, ocupo também o cargo de pregoeiro oficial do município e equipe de apoio e comissão de licitação, o que os fazem trabalhar em dobro, além da responsabilidade que o cargo exige. Esperando a melhor análise, o projeto de lei em tela, contamos com o apoio dos nobres edis para a sua aprovação. Na oportunidade, reitera protesto de estima e consideração. Anteciosamente, Paulo Roberto Barbosa.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 012/2015, com a palavra. Oi?
Seu.
Não, desculpa, senhores. Projeto de lei do Legislativo número 003/2015, de autoria do vereador Luciano Machado, que institui o programa Planura em Movimento, Academia Popular para Todos, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tribunal de Contas, Obras e Serviços Públicos, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Projeto de lei do Legislativo nº 003/2015. Institui o Programa de Planura e Movimento Academia Popular para Todos. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa Planura e Movimento Academia Popular para Todos. Artigo 2º. Terá como objetivo principal estimular, orientar e apoiar as práticas de atividades físicas e de lazer em locais adequados, com a devida orientação para toda a população, visando a melhoria de saúde, tendo como exemplo a prevenção de problemas cardíacos, de obesidade e de várias outras doenças. Artigo 3º. O programa que se refere ao artigo 1º constitui na instituição de academias públicas gratuitas em praça, centros comunitários, postos de saúde, colocando à disposição da população a possibilidade de praticar atividades físicas, com acompanhamento de profissional da área da educação física, nutricionistas e médicos especialistas na área quando houver necessidade. Parágrafo 1º. Essas academias poderão ser criadas preferencialmente nos bairros mais carentes. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Esportes, Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, organizará a execução dessa lei, podendo firmar convênios com centros esportivos públicos e privados, universidades públicas e privadas, órgãos governamentais e não governamentais. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Planura, 27 de abril de 2015. Luciano Machado, vereador.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 012/2015, com a palavra a autora, vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, público presente, nobres vereadores, funcionários dessa casa, imprensa escrita e falada, a rede de internet. Venho aqui fazer uma humilde indicação, onde às vezes a gente pode ser até criticada sobre aqui o que eu fiz, pedindo um orelhão, um telefone público, a instalar em frente ao nosso UBS, que já terminou, né? Está entre a rua Araxá com a Goiás. Breve, com certeza, vai ser inaugurado, não sei quando, mas breve, porque está terminado, já lavaram, está tudo bonitinho, está faltando só móveis. Mas então essa indicação é de grande valia. Eu reparo muito, às vezes eu vou nos outros UBS e vejo a dificuldade, porque aí vai pedir para o menino que está lá, ou a moça que está na recepção, para estar ligando, ela está atendendo ficha, e ali dentro não tem como entrar uma outra pessoa que não é daquela área. Então esse orelhão lá fora, esse telefone público vai ajudar bastante. Às vezes a pessoa quer que uma família busque ou a outra ligue para alguma unidade básica para vir mais urgente. Então, peço que vocês me ajudem aí, né? E o prefeito também acolhe essa minha indicação, porque eu acho que é de grande valia. Meu muito obrigado.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador que concorda com a indicação permaneça como se encontra. Ao contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação 03/2015, com a palavra o autor, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Essa indicação aqui é uma fiscalização periódica nos quintais e terrenos baldios da cidade. A gente está com essa ideia aqui, várias vezes a gente comentaram aqui na Câmara, aqui em outras reuniões, sobre os donos de terrenos, muitas das vezes pagam impostos, certo, tudo, mas a prefeitura que vai e limpa esses quintais sem comunicá-los eles, notificá-los e nada mais. Então, que a partir desse ano, pelos motivos que tiveram na nossa cidade, nossas epidemias de dengue aqui, e com certeza se começar um trabalho a partir de amanhã, começar a fiscalizar aí, ó, pôr o pessoal para trabalhar direitinho aí, porque muitas vezes aí não vejo funcionários aí que talvez não se juntar com a comunidade, associações, vizinhos de terrenos aí, ligar na prefeitura, fazer um disque limpeza para os donos do terreno, para ver se conscientizar esse povo aí, através de de uma cartilha, uma coisa a mais. Depois, se não der certo, vocês não cuidarem do seu terreno, notificar e multar, porque senão vamos todo ano aí acontecer casos de dengue na cidade, mortes, e inclusive até um vereador aqui hoje não está presente por causa da dengue. Então, esses quintais limpos aí, com certeza, vai contribuir bastante para o nosso município. Conto com o apoio dos novos vereadores.
Em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação? Permaneça como se encontra. Ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 014/2015. Com a palavra o autor, o vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Então, a Casa Amizade ali está sendo um profissional da educação física, onde vários anos são feitas prevenções com atividades físicas, doenças crônicas, respiratórias, através de atividade com eles lá. Então, está sendo ministrado várias atividades lá, mas não está tendo um profissional da educação física, no qual está tendo muita crítica na internet. E essa indicação eu estou fazendo de novo, porque eu refiz ela. Fiz ela em 2013, se eu não me engano, ou 2014, mas eu estou repetindo ela esse ano de novo porque os idosos têm me cobrado bastante, porque o esporte, uma atividade física para eles é tudo. Inclusive agora, semana passada, eu estive lá e fui abordado por umas pessoas, que eu já trabalhei lá e sei do quanto é benéfico para eles uma atividade, né? Eu quero que o senhor prefeito, talvez nesse concurso aí que ele está querendo fazer, deixe um profissional lá na Casa Amizade só para os idosos, porque faz falta para eles lá. Então, todo meu coração, que ele possa olhar mais pela Casa Amizade lá com esse profissional que está faltando lá. Conto com o apoio dos novos vereadores.
Em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Projeto de lei número 003/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo ao Municipal associar-se à Associação Nacional de Municípios, Sedes de Usinas Hidrelétricas, AMUSU, e dar outras providências. Em discussão. Em votação. Almezino Luiz Martins. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Projeto aprovado. Projeto de lei número 008/2015, de autoria do Poder Executivo, altera a lei municipal número 1050/2015. Em discussão. Em votação. Almezinho Luiz Martins. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Projeto aprovado. Passamos agora para o grande expediente. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Célio Soares Lucas.
Boa noite, público presente novamente, novos vereadores. Eu quero aqui deixar uma mensagem a vocês, nobre amigo Celso, que leva o nosso prefeito, que quando o Juninho falou das limpezas dos quintais, falou sobre a dengue, é de grande preocupação para o nosso município. Dengue hoje, eu acho que é um problema meu, do meu vizinho, nosso. Se cada um agir com 10 minutos fazendo o seu quarteirão, vai ser muito válido, porque está prevenindo uma doença que pode levar à morte, que é o danado da dengue. A gente está vendo em todos os bairros grandes focos, né, dessa doença. Às vezes chega a confundir com virose. E a nossa unidade básica está praticamente lotada. Se a gente fizer essa precaução, essa limpeza, vai amenizar e diminuir gasto. Outra coisa, nobre presidente, o que me preocupa, esses dias eu estava no velório, eu vi um senhor lá tratando uns gatinhos, bonitinho, né? Tratar o humano, bonito, grande, ação dele boa. Mas precisamos de acabar com aquele criador de gato dentro do cemitério. Um mau cheiro, fezes para todo lado, e nossos meninos que ali cuidam do cemitério, que fazem as covas, né? Se trabalham sem prevenção, não tem uma luva, não tem nada. Às vezes eu já reparei que até de chinelo. E o que causa as fezes do gato, do cachorro e do pombo? A toxoplasmose. Planura já tem uma criança com 12, 13 anos com toxoplasmose. Essa criança, ela é criança que treina lá no poliesportivo, me preocupa muito, já falei com o prefeito várias vezes sobre esses pombos também. Rodoviária, poliesportivos, escolas, que lá na Polo também, um dia eu em uma reunião de pais e mestres, observando, já vi vários pombos. Por que que acontece? Enquanto eles passam repelente aqui embaixo, eles vão subir, eles vão procurar outro ponto mais alto. E lá na nossa escola Polo tem muita criança, e criança de baixa resistência. Então, isso é preocupante, não sei como vai combater, se é o meio ambiente, o que o Orculano vai arrumar, mas nós precisamos fazer esse circo, bloqueio, para acabar com esses pombos. Está tendo na rodoviária, velório, é uns pontos altos. Então, isso é o pombo, gente, é o transmissor da toxoplasmose também. Quanto lá, o cemitério, acho que é fácil de combater aqueles gatos. Não sei como vai fazer. Parece que esse moço que trata desses gatinhos aqui em Planura foi tratar lá em Colômbia, o prefeito não deixou. Vedou ele lá. Então, isso é a preocupação da gente. Outra preocupação é das valas das ruas. Eu estava observando um ponto em uma certa rua, achei larva lá. Não sei se é do criador, do Aedes aegypti, o que pode ser, mas tinha larva lá. A água ancora, o pessoal lava a calçada, aí vem a chuva, aquilo ali acho que está todo drenado, não escoa mais a água. Então precisa de fazer um reparo nessa rua. Ou é o tampa buraco, ou então põe entulho. Porque vai dar dengue, não adianta eu zelar do meu quintal, o vizinho zelar do meu quintal, se a via pública está ali de janela aberta esperando o mosquitinho. Então precisamos ver isso o mais breve possível. Outra coisa. Cadê o asfalto, gente? Término desse asfalto. O povo critica a gente. Está quase matando nós. O prefeito precisa dar uma resposta para a gente. Por que só a Planura fica nessa esperança? Se a Anvale pegou X município, mas até quando nós vamos esperar? Até quando nós vamos ficar aqui? Nós somos taxados por isso. Lá o Orlando, aquele solidário, quanto que aquele pessoal está sofrendo, quanto que aquele pessoal cobra da gente. E eu passo para ali, para ir para o sítio do meu irmão, para duas, três mulheres. Que dia? Quando? Foi março? Foi outubro? Agora quando? Então ele precisa dar uma resposta, ele precisa de dar um jeito de arregaçar as mangas e pôr as coisas para fazer, que o ano que vem já chega a eleição e daí? Gosto muito do Paulo, acho ele muito sério, mas a gente precisa cobrar ele mesmo. Às vezes nós ia até lá e fazer uma pressão. Enquanto eu termino também dessas escolas, já tem praca, não sei o que está acontecendo com o término das escolas, a creche, parece que vai mais dois ou três meses ainda. Então, gente, precisamos de cobrar, porque somos cobrados. A gente, que não é vereador, foi eleito pelo povo, o povo confiou em nós. Então, precisa cobrar, viu, Celso? Essas coisas. São pequenas coisas que precisam ser cuidadas. Esse aí é meu apelo, gente. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite.
ouvintes da internet, nobres vereadores, funcionários dessa casa, público presente, boa noite a todos vocês. Eu vou sim, Célia, levar o seu recado, porque sou líder do prefeito, não só como líder, mas nós, vereadores, temos que trabalhar para o povo. Sobre os gatos, ele é o Edson, ele sempre leva ração lá para os gatos. Temos sim que acabar com esses gatos, mas ele gosta tanto de gato, ele fica com dó dos gatos sem comida. Tanto gato que o pessoal solta em volta do cemitério e eles entram para o túmulo. Tem sim, vou falar com o Paulão para ver se a gente acaba com esses gatos e pede que a população tenha mais consciência e não solta tanto gato lá no cemitério novo. E sobre a dengue, infelizmente, a dengue no nosso país esse ano está muito, muito, muito forte mesmo, porque às vezes tem uma lona dobrada no quintal do vizinho, uma tampinha de garrafa, ou mesmo um buraquinho com água suja. Agora não tem aquele negócio, a dengue dá em água limpa, a dengue dá na água suja também, numa lona dobrada, numa tampinha de garrafa no terreno do vizinho. E às vezes, talvez, não tem nem como. Às vezes o Paulão passa a roçadeira no terreno do vizinho, não para ajudar o dono do terreno, porque talvez não mora aqui, sim para ajudar as pessoas que moram em volta do terreno, para limpar o terreno, para ajudar não ter a dengue. Às vezes o terreno talvez está trancado, não tem nem como a gente entrar nesse terreno, mas vou falar para o prefeito que procure o dono, faça limpar ou multa, né? O terreno, o dono do terreno talvez não mora aí, deixa trancado. A gente tem sim que preocupar muito com a dengue, porque esse ano, não só em Pranoura, mas em todo o Brasil, está muito, muito horrível. E sobre as pombas também, vamos pedir ao prefeito, porque realmente os pombos transmitem doenças perigosas que levam à morte. Vamos sim, Célio, vamos junto. Não só eu como líder, nós nove, a hora que você estiver disponível, a marcar uma reunião e tentar resolver essa solução, porque realmente, não só no Brasil, mas na Pranoura, está precisando muito dar uma organizada melhor e fazer um mutirão para pôr o povo ciente que tem que cuidar mais, porque a dengue está muito perigosa no Brasil. Só um minutinho, senhor presidente. Sobre o asfalto, está realmente demorando muito. Ele teve sexta-feira em Uberaba para dar uma conversar lá com o pessoal da Anvale. Eu não tive com ele hoje, mas eu não sei a resposta, o que ele conseguiu em Uberaba. Vamos tentar, se ele não estiver resolvendo, que mude de firma, que faça menos asfalto, mas que comece logo, né? Talvez pô, solução é pagar mais caro a massa. Vamos procurar outra firma, se não tiver condições de fazer o necessário do valor que a gente votamos, 2 milhões para asfalto e 1 milhão para recap, porque não acabou nem 1 milhão para recap ainda. Então temos que acabar o recap para começar o asfalto. Então vamos ver isso aí para agilizar mais, senão não dá tempo nem de começar o asfalto. Vamos conversar sim. Muito obrigado a todos vocês.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, ouvintes da internet, telespectadores da internet. E público presente, funcionários da casa, nobres edis. Quero aqui cumprimentar aqui meu pai, presente, o Levranes, Pantaneiro, todo presente que está aqui. Quero aqui parabenizar o senhor Levranes pelo curso de inglês que ele está trazendo para a Pranoura aqui, em parceria com o município. Vai ser benéfico e muito importante para a nossa Pranoura. Quero aqui também deixar aqui a todas as famílias enlutadas o meu abraço sincero para a família do Cruel, do Rinaldo, da dona Zanina, mãe do meu amigo André, que foi enfermeira aqui muitos anos, pessoa muito boa, que foi sepultada em Uberlândia sábado. E hoje, a tristeza do nosso amigo Deley, também santista, nosso amigo aqui, jogava bola com a gente quando era criança. E peço também ao Celso que ele possa também pedir para levar aqui o pessoal da prefeitura lá. O pessoal está me cobrando muito para sintonizar o canal de TV aqui da Record e do SBT. Aquelas pessoas que assistem na anteninha estão reclamando, está muito ruim a imagem. Pedir para só dar uma mudada um pouco, tentar para ver se melhora um pouco. Pessoal que sempre assiste notícias de Minas Gerais aqui, e estão cobrando da gente aqui uma melhora, uma mudança lá. E também, como a vereadora Célia própria falou aqui do asfalto, que a gente também, quando vier a massa asfáltica, fazer o bairro da Vila Olímpica, porque a Vila Olímpica ali tá precisando urgente. Principalmente na rua Goiás, Monte Alegre e a Patrocínio. Porque foi feito um pouco no Jardim Orlando Pérez, aqui na Vila Paiva, mas na Vila Olímpica não foi feito nada. Que próxima massa asfáltica que vier, que eles façam na Vila Olímpica, pois ali é um lugar de muito acesso às Coabs, à beira do rio. Vai ter a limpeza agora do Rio Grande ali, ó, mês que vem. Então, arrumar pelo menos naquela rua que dá destinação para os turistas, aos moradores daquele bairro, né? Fazendo pelo menos umas duas ruas que dá a ligação ali, já depois faz nos lugares mais emergencial, né? E com certeza os moradores ali da Vila Olímpica estão reclamando bastante, que fizeram aqui para o centro, fizeram lá para Vila Paiva, pelo Jardim Orlando Pérez, mas não fizeram na Vila Olímpica. E desejo aqui a todos aqui uma boa noite, parabéns pelos projetos, pelas indicações. O projeto do Luciano foi muito bom também, gostei do projeto seu aí. E todos os vereadores que estão aqui, desejo a todos uma boa noite.
Com a palavra, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa escrita e falada, público presente, ouvintes da internet, uma boa noite a todos. Quero dizer, Celinha, que eu também estou preocupado com essa cobrança sua, porque a cobrança, Celso, é de toda a população. Nós aprovamos esse financiamento junto ao BDMG de 1 milhão para RECAP e 2 milhões para pavimentação, e está sendo feito meio que devagar mesmo. Estamos sendo muito cobrados, como o Juninho falou, Rua Goiás, Monte Alegre, Patrocínio, não tá tendo condições de andar. O que se comenta é esse buraco. A maior pressão na rua é essa infraestrutura que a gente tem que dar. Então, eu tive cobrando diretamente para o prefeito, porque às vezes a gente fala aqui, às vezes ele não assiste a reunião, às vezes você fala, mas é bom, todo mundo tá cobrando. Não cabe só você mesmo, não, tá cobrando do prefeito essa resolução, essa realmente a implementação do projeto. Aí eu estive falando com ele, eu perguntei do asfalto, porque uma das dificuldades era a licença para tirar a extração do cascalho. Já tem a licença junto ao IBAMA, na Supran de Uberlândia foi fornecido. Então, vamos apertar. Aí como eu falei isso para ele, porque nós falando aqui, eu, Chico, a Celinha, esses dia de chuva fica difícil até de sair. Tem muita erosão lá no bairro, está difícil de andar, andei lá esse final de semana. Está complicado realmente, muita valeta, eu passando até de caminhonete é difícil, então a gente tem que cobrar. Mas aí eu procurando o prefeito, que eu cobro mesmo, eu não fico mandando recado, não é porque eu sou funcionário da prefeitura que eu tenho rabo preso com prefeito nenhum. Graças a Deus nunca tive, entro lá de cabeça erguida e tento ajudar no que eu posso, mas também como vereador eu cobro os serviços. Eu falando com ele, ele falou que primeiro a meta dele é terminar o tapa-buraco que está fazendo, para depois começar no asfaltamento. Então, eu falei para ele, então vamos ver, se a Anvale, como você disse, Celso, se a Anvale está em sorteios, tem ordem de prestar serviço, nós vamos ter que apertar mais a Anvale mesmo, porque a Anvale, a maioria das vezes, parece que estava até de sacanagem. Vamos falar a verdade, eu comentei com os chefes lá da prefeitura, porque aquela vez que vem massa só num dia que está de chuva. O dia que está seco aqui, que nós estamos tudo esperando com vontade de vir massa para esse tapa-buraco, não vem. Deve estar indo para alguma cidade que tem mais força de quantidade de população e voto que nós. Porque está tendo uma diferenciação assim. Então nós vamos querer ver isso, vamos lá, se for preciso, vamos na Vale, vamos apertar. Está certinho, a vereadora Celinha, vamos falar com o Paulo, ele tem amizade com todos os prefeitos, mas não aceitar o jogo assim não. Porque agora vai melhorar também, graças a Deus, que agora a chuva vai dar essa maneiradinha, vai dar para fazer direto. Mas esse critério aí que só mandava na hora que estava com tempo chuvoso para nós, aí é complicado. Nós não podemos aceitar isso, não queremos discriminação com a nossa cidade, nem com a aplicação correta do dinheiro que a gente tirou em financiamento. Quanto à escola, Celinha, eu tive lá também cobrando, porque eu passei lá e vi que está parado. O que que acontece? Veio a verba, uma certa quantidade, mudou o governo, mudou a equipe toda lá, até no Ministério, né, porque é do FNDE, mas tem a ver com o governo, essa liberação do orçamento. Então, diz que não veio agora, vai sair no final de abril, até maio, junho, vem mais um repasse. O que que acontece? Para não parar de uma vez, parece que o cara da empreiteira, o dono da empreiteira, falou que ia diminuir, desacelerar a obra, para também não parar, igual foi feito com a creche. Porque enquanto não libera a verba do repasse, ele não está recebendo. Faz a medição e não tem o dinheiro para pagar. Eu também fui ver por que que parou. Eu quero que acabe, tem a demanda aí, nós estamos precisando de escola, estamos precisando de creche, quero saber por que as obras não vão. Aí eu fui ver, é isso. Então está esperando a liberação do orçamento da União para poder estar fazendo mais uma liberação de outra parte do recurso para estar acelerando mais a construção da escola. Porque a gente tem que falar aqui, tem que ir atrás, vamos ver por quê. E eu estou fazendo é isso agora, eu vou lá, o que está acontecendo? Fui lá ver com os empregados, não tinha nem o rapaz da empreiteira, não estava no dia que eu estava lá, fui visitar. Então já fui direto no prefeito para cobrar. Na creche estive lá também olhando, está bem adiantada, mas apareceu um defeito no piso inteiro, lá do pátio, da empreiteira CSO, que fez mal feita a infraestrutura, e agora está fazendo lá, foi fazer, antes de colocar o piso, aquele contrapiso, aquela massa primeira que faz, toda rachada. Fizeram mais 150 metros de concreto de novo. Então, mais dinheiro que foi mal aplicado pelaquela, infelizmente, a firma que foi contratada há muito tempo e que abandonou a obra. Mas só falta isso, a maioria dos cômodos já estão com piso, já está tudo pintado por dentro, parte elétrica, encanamento, até os azulejos externos estão colocados, mas é isso aí, nós temos que cobrar, vamos lá ver o que está acontecendo, e eu estou indo. E aí eu perguntei também da UBS aqui de baixo, é uma obra muito bonita, faço até com orgulho de saber que a gente participou efetivamente da liberação até do terreno, para a gente fazer aquele projeto. Ficou um prédio muito bonito, só não concluiu totalmente ainda, e não abriu porque não, os móveis, que foi um dos recursos liberados também para a saúde, 200 mil dos deputados, a verba está presa, 200 mil, mas que vai liberar agora em junho. Fizeram um acordo porque teve, essa foi uma das verbas que foi por deputados de oposição. Por exemplo, muda o governo do PSDB, os deputados que conseguiam a maioria das verbas para os municípios era de outro partido. Hoje entra um governador diferente, tem que se negociar. Política é assim, nós sabemos que é isso. E teve um acordo que eu fiquei sabendo essa semana. Eles reuniram, os deputados se sujeitaram, falaram, nós vamos fazer aqui um apoio para você, um início de governo, nós não vamos fazer uma oposição tão ferrenha, mas cumpra o que a gente já liberou para os municípios. Então, esses 200 mil para os equipamentos lá da UBS vão vir, e aí a gente vai poder estar inaugurando aquela UBS para aquele pessoal daquele bairro que tanto precisa e merece. Então, fui ver isso também. Então, a gente está correndo atrás, a gente tem que ir e cobrar. E vamos lá, vamos ver a solução, onde tem que cobrar, onde que aperta, se a gente tem alguma influência, alguma amizade, algum relacionamento com o pessoal da política mais forte aí, nós temos que participar, correr atrás e tentar ajudar. E é isso que eu estou fazendo, queria só explicar, e está certinho essa linha de estar cobrando, porque a gente é cobrado na rua, e a gente vai fazer isso, vamos correr atrás. Esse curso de inglês que o Júnior falou, até me orgulho bastante, porque eu fui procurar por alguns pais de família que gostariam que seus filhos fizessem um plus, né? Porque o inglês hoje é necessário, porque não é dado gratuitamente nas escolas, assim, com maior ênfase. Então, eu fui procurado por alguns pais que queriam ter esse curso aqui. Falei, não, eu já tive a oportunidade de conversar com o dono da escola lá de Barretos, que é a CCBU, que nós temos cartaz aqui, os papéis todos que nós temos contato, que eu conversei com a dona, a senhora Denise, o professor que dá aula em Colômbia, o Rodrigo, e agora recebemos um e-mail da Nájila, que é do Marte. E já foi efetuada até uma reunião no dia 23 de abril passado, quinta-feira passada, com os pais interessados. O que, que a gente fez? Vou dar um exemplo: o senhor Levângeles queria levar os filhos para Frutal. Ainda falou para mim do perigo da estrada, esse muito buraco, levar 10, 20 crianças, teríamos que arrumar um transporte. O que, que eu falei? A ideia oferecida no mandato passado e que não foi atendida por mim. Eu vim aqui, procurei a secretária na época, Luciane, que era secretária de educação, para a gente arrumar um espaço, uma sala para ter esse curso de inglês aqui. E por eu ser de oposição, mostraram interesse, puseram uma pedra em cima. Dessa vez não, graças a Deus, até agradeço a equipe, o prefeito, que atendeu muito bem o senhor Levângeles, pediu para a secretária dar uma atenção, ela até estava achando falta de espaço lá, mas conseguiu, com a gente explicando a importância do projeto, de ceder o espaço na escola João Alves de Paiva. Aí fizemos a primeira reunião, foram os pais interessados em participar, porque a escola de Colômbia vai dar aqui aulas terça e quinta, vai ter até as matrículas vão ser abertas no dia 7 de maio, terça-feira, na escola João Alves, no período da 1 hora da tarde às 7. Então, os pais que tiverem interesse de dar essa oportunidade do filho, porque o curso é, ela tem, ela é a única, que eu estava até lendo, a única escola reconhecida pela Embaixada dos Estados Unidos. Então, ela, o curso é, você até faz aquele, quando vai gente para o exterior, vem outros para cá, faz esse intercâmbio aí. Então, a gente vai estar oferecendo isso, é uma coisa que o senhor lutou, porque tinha interesse pessoal, mas também preocupado com dar oportunidade para mais pessoas, fomos lá. E graças a Deus está muito bem encaminhado, meus parabéns. E o que a gente puder fazer como funcionário e vereador, a gente vai estar correndo atrás. Então é com muito orgulho que eu vejo que realmente vai ter essa turma de inglês aí à disposição de toda a comunidade. Infelizmente deve ter custo, mas os que, se Deus quiser, der conta de pagar a mensalidadezinha lá, que se inscrevam e dê essa oportunidade para os seus filhos, até nós jovens, adultos. Eu não sou especialista em inglês, sei pouco. E hoje o mercado exige isso, então meus parabéns, eu queria dizer isso. O restante é isso daí, eu parabenizo os projetos dos vereadores que apresentaram aqui. Eu tenho outros projetos, eu achei interessante também aquela ideia que eu dei, tem um representante aqui do Clube dos Cavaleiros, para a gente estar patrocinando o primeiro prêmio, como era um valor significante. A gente deu a ideia de melhorar a subvenção para poder comprar a moto. Hoje, em conjunto, nós, 9 vereadores, na coordenação do presidente Lucas, meu parabéns por atender a ideia e tivemos reunidos no executivo. Esse projeto de lei aprovado hoje para melhorar a subvenção para o Clube dos Cavaleiros estar podendo comprar o primeiro prêmio, uma parceria entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Então, dessa vez, estamos juntos aí, viu, Netinho? Fazendo a nossa parte, contribuindo aí, dando o primeiro prêmio para a festa e o reconhecimento que todos os vereadores exigiram aí da festa passada, que do nosso próprio bolso não dá para dar a moto 7 mil, por exemplo, no seu valor certinho da que você vai adquirir, mas com agora com a subvenção aprovada pelos vereadores e que vai ser cedida pela prefeitura, a gente vai ter, vai poder estar dando o primeiro prêmio da festa. Então é com muito orgulho que eu falo isso aqui agora. E agradeço a todos e falar que nós 9 vereadores estamos aqui para tentar ajudar no que der. E pode contar com a gente. Boa noite.
Com a palavra, vereador Luciano Machado.
Boa noite, senhores vereadores, todo o público presente, a imprensa, os funcionários dessa casa. Pegando a deixa das palavras da vereadora Célia, a questão do pessoal, muitos servidores trabalharem sem luvas, sem equipamentos adequados. Não sei se os senhores vereadores notários estão criando bastante cargos aqui nesses projetos. Inclusive, eu ia pedir para vocês estudarem com carinho os projetos que estão vindo. Estão extinguindo bastante cargo também. E sempre a gente já pediu, o Juninho já pediu, eu já pedi no mandato passado umas 2, 3 vezes. A prefeitura não se disponibiliza em contratar, em criar o cargo de técnico de segurança do trabalho. É um absurdo uma prefeitura não ter esse cargo. Então, aproveitando a deixa, pedir para o vereador Celso levar isso para o prefeito. Está criando bastante cargo e certos cargos ficam de fora. Outro projeto que veio aqui, da gratificação dos pregoeiros, A gente tem que analisar bem, o jurídico também tem que analisar com carinho essa gratificação. Muitas vezes a gente luta para se dar gratificação para certos cargos, mas gratificações pequenas, muitas vezes a gente fica a ver navios. Muitas vezes a gente faz leis para dar gratificações, somos até processados. Inclusive, o projeto que eu fiz aqui para as pessoas que trabalharem em dia de ponto facultativo ter direito a receber hora extra, que eu acho o cúmulo do absurdo, a pessoa trabalhar, ela está trabalhando, o restante está em casa e ganhando do mesmo jeito que a que está trabalhando. Eu acho um absurdo. Então eu fui processado por isso, eu achei um absurdo. Então eu acho que quando se vai fazer uma gratificação, tem que estudar. Talvez temos muitos casos na nossa cidade que poderíamos encaixar em certas gratificações. Então eu gostaria que o prefeito olhasse isso muito com carinho, porque está criando bastante vagas, está extinguindo bastante vagas. Então essas são as reclamações que eu queria falar e umas sugestões. Gostaria de mandar meus sentimentos a toda a família da Isalina. Isalina sempre esteve com a gente aqui na cidade, como enfermeira. Até professora de futebol ela já foi. Levava a gente lá para o campo de futebol para dar aula para a gente. Meus sentimentos para toda a família. Hoje o Delei, o Santista Delei, amigo da gente, cresceu com a gente. Minhas condolências. E em especial gostaria de passar meus sentimentos sinceros à família do Cruel, do Rinaldo, meu amigo mesmo, um dos amigos, um dos poucos amigos, porque amigos de verdade, infelizmente, nós temos poucos. Amigo de longa data, um amigo que conhecia a história da gente, que faz parte da história da gente. Quando a gente perde um amigo assim, gente, a gente muitas vezes perde um pedaço da história, um pedaço de uma história alegre que a gente teve. Porque ele foi uma pessoa que onde ele estava, estava alegria. Então é muito triste, eu fiquei muito sentido com essa perda. E muito sentido também com a tristeza que a família está passando. Então minhas condolências a toda a família do Cruel. Gostaria que constasse em ato essa simples homenagem ao meu grande amigo Rinaldo. E boa noite a todos.
Palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Eu também quero deixar minhas condolências a todas essas famílias que perdeu uma pessoa querida esses dias. Inclusive eu estive em Uberlândia no velório da minha prima querida, eu e o Fausto. A Isalina era minha prima primeira e minha madrinha, minha querida madrinha de muitos anos. E quero deixar aqui meus sinceros sentimentos ao capitão que está aqui presente, perdeu o seu irmão Dinho também no sábado. Meu sentimento, capitão. Capitão do Sodercino, também o Dinho faleceu no sábado. Então a gente tem perdido muita gente querida. Hoje o Delei, infelizmente a vida nos traz muita surpresa, né? E a gente temos que dar força dessa família e erguer a cabeça, porque a vida continua, né? E hoje surgiu muitos tipos de doença que leva à morte. Então a gente tem que prevenir e erguer a cabeça e pedir muito a Deus para que todos superam isso. Boa noite a todos vocês.
Algum vereador quer fazer uso da palavra? Também deixo aqui minha moção de luto a todos que perderam seus entes queridos. Parabenizo a todos os vereadores aí pelas suas indicações, seu projeto. E Celinha, todos os vereadores, tão certo, Faustinho, vamos cobrar, vamos pra cima. Só que às vezes a gente vai e fica na conversa e a esperança aumenta, depois cai de novo. Infelizmente tá assim, pra nós mesmo, que somos aí apredejados nas ruas. Mas vamos correndo atrás. Quero agradecer os funcionários dessa casa, imprensa escrita e falada,
aos internautas. Boa noite. Obrigado ao público presente, Pantaneiro, meu amigo. Parabenizo aí por sua conquista. O Zezé, tá aí, tamo junto. Que, assim, nós não damos conta, mas a gente, às vezes, tem que fazer uns movimentos que a gente pode complicar nós futuramente, mas Deus quiser, não, porque foi uma boa causa, uma boa ação. Ao presidente da Maplan, Carlos Alberto Paiva, obrigado pela presença. Convoco os senhores vereadores pela próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 4 de maio de 2015, às 20 horas. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezinho Luiz Martins. Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior. Presente. Célia Soares Lux.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Declaro encerrada a reunião.